Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 8 da agenda, projeto de resolução 151-10, criação de um grupo de trabalho para avaliar e fiscalizar situações de abuso ao recurso de beneficiários dos programas de incentivo à empregabilidade para satisfação de necessidades permanentes de trabalho nos órgãos da administração pública, autónoma e autarquias. Este projeto de resolução é apresentado pelo Bloco de Esquerda, foi também entregue à mesa uma proposta de substituição integral, a qual já foi distribuída por todos, é sobre ela que vamos debater e também será ela que será votada. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhora e senhor Membro do Governo. Os diversos programas de incentivo à empregabilidade são instrumentos criados para combater o desemprego. Por um lado, procuram garantir a manutenção e até mesmo a criação, o incremento e o aperfeiçoamento de competências da população desempregada, incluindo desempregados de longa duração. Por outro lado, proporcionam uma oportunidade para as entidades de acolhimento estabelecerem, a curto e a médio prazo, vínculos laborais com os beneficiários de tais programas, com vista à estabilização e enriquecimento das carreiras profissionais dos seus beneficiários. Portanto, o recurso sistemático por parte das autarquias e dos órgãos da administração pública autónoma aos programas regionais de incentivo à empregabilidade para preenchimento de necessidades de trabalho permanentes, sem que daí resulte um vínculo laboral estável, atenta contra a política subjacente à criação destes programas, com a agravante de tal deturpação de objetivos ter o poder público como autor. A presente resolução pretende tornar célere as respostas às queixas da abusiva aplicação destes programas por via da criação de um grupo de trabalho constituído pelas centrais sindicais e pela Inspeção Regional da Administração Pública. Os programas de incentivo à empregabilidade criados pelo Governo da Região não podem, sob pena de serem desvirtuados nos seus objetivos, ser encarados ou perspectivados como soluções definitivas, com recurso à rotatividade de beneficiários para preenchimento de necessidades permanentes das autarquias e dos órgãos da administração pública autónoma. A defesa da população mais vulnerável e fragilizada, feita por medidas de incentivo à sua empregabilidade, é não só uma política de enorme justiça social, como também uma demonstração de humanidade e de civilidade. No entanto, o recurso abusivo a estas medidas, que possuem um caráter transitório e que servem inclusivamente para facilitar a integração do beneficiário na entidade acolhedora, dará origem a uma completa deturpação dos seus objetivos e princípios, convertendo-as em medidas de precarização e abuso laboral. O abuso consubstancia-se na utilização destes programas para fazer face a necessidades permanentes de recursos humanos por parte das entidades de acolhimento. Um abuso tão mais grave quando ocorre em entidades públicas, como são os casos da administração pública autónoma, autarquias e seus serviços dependentes. As notícias que dão conta da existência de centenas de beneficiários destes programas nas autarquias e outras instituições não podem ser desconsideradas como indicadores demonstrativos de que pelo menos parte destes beneficiários se encontram a desempenhar funções de caráter permanente. Considerando por isso que as centrais sindicais na região têm tido conhecimento do abuso ao recurso a programas regionais de incentivo à empregabilidade, considerando também as competências de fiscalização e sindicância da Inspeção Regional da Administração Pública, o Bloco de Esquerda propõe a esta Assembleia que recomendo ao Governo Regional o seguinte. Primeiro, a criação de um grupo de trabalho constituído pelas duas centrais sindicais com atividade na região autónoma dos Açores e em inspeção regional da administração pública, para análise dos programas de incentivo à empregabilidade, sua aplicação e análise de eventuais queixas dos trabalhadores e da aplicação abusiva destes programas. Em segundo lugar, que este grupo de trabalho encaminhe para a respectiva entidade inspectiva as eventuais queixas e abusos na aplicação dos programas de incentivo à empregabilidade. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa já tem duas inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, antes de iniciar a abordagem específica desta iniciativa do Bloco de Esquerda, eu quero aqui referenciar uma matéria que está ligada a este tema e que tem a ver com uma questão de humanismo e uma questão também de preocupação com os nossos semelhantes e de preocupação com de facto com as pessoas que se encontram nesta situação, porque as pessoas que se encontram nesta situação estão a receber rendimentos muito baixos e encontram-se numa situação económica e familiar difícil, grande parte destas pessoas, para não dizer a sua totalidade, e portanto eu penso que o Governo deveria ter acautelado, ou solicito que o Governo realmente se preocupe com este assunto e ainda vá a tempo de poder processar o pagamento das pessoas que se encontram no programa Recuperar. Porque o pagamento é efetuado até dia 15 e o que acontece é que este pagamento apenas será processado depois das festas do Espírito Santo. E, portanto, até lá as pessoas estão numa situação económica difícil, não recebem o quantitativo que têm direito e obviamente só vão receber, pelas minhas contas, por exemplo, as pessoas aqui do Triângulo, só vão receber no dia 18. Só no dia 18. Portanto, é um atraso muito significativo, vai resistir a um atraso muito significativo no pagamento. E ainda por cima, num período de festas. E, portanto, esta é uma situação que eu acho plausível que o Governo possa resolver com celeridade. E daqui faço essa solicitação.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. e Sr. Membro do Governo. Esta questão que nos é trazida aqui e que pretende, tem como objeto, a criação de um grupo de trabalho para fazer a avaliação da utilização dos programas, dos diferentes programas ocupacionais. Esta questão tem sido trazida aqui e discutida aqui, designadamente, para além de outros, mas designadamente pelo PCP, e lembro que no plenário de fevereiro de 2015 o objeto da nossa declaração política foi exatamente sobre as questões da utilização abusiva dos programas ocupacionais. Já durante este ano fizemos aqui uma interpelação ao Governo sobre as políticas públicas de emprego e também sobre a questão dos programas ocupacionais e, portanto, esta é uma matéria que nos é cara. Aliás, nós, no passado mês de março, tivemos oportunidade de tecer um conjunto de críticas e fazer a demonstração de que não há propriamente uma política pública de emprego. Aquilo que há é uma política pública de ocupação e de exploração de cidadãos que, se encontrando numa situação de fragilidade, porque perderam o seu emprego, entretanto lhes é proporcionado um conjunto de programas, designadamente com uma componente formativa que não, com a qual nós concordamos, mas que efetivamente isso não está a acontecer. Não existe, na generalidade das situações, essa formação, designadamente no programa Recuperar, e aquilo que está a acontecer é efetivamente uma situação que equivale informalmente a um trabalho que corresponde a uma necessidade permanente de trabalho, a um posto de trabalho permanente, e que o cidadão não tem nenhum vínculo contratual e não recebe um salário, recebe um subsídio, e que, pelos vistos, segundo aquilo que ouvimos agora dizer, nem esse subsídio é pago de forma atempada. Portanto, esta questão é-nos profundamente cara, e julgo que é importante que se encontre aqui, designadamente através da constituição de um grupo de trabalho, que se aprofunde o conhecimento sobre esta realidade, porque há aí situações de facto dramáticas, de grandes abusos, designadamente por parte da administração pública regional. Eu lembraria, apenas a título de exemplo, que na sequência de um anúncio do Governo Regional de contratação de pessoal para a administração pública e da abertura de um conjunto de vagas, alguns departamentos públicos e algumas entidades públicas, alguns entes públicos, foram autorizados, devidamente autorizados, pelo Governo Regional, designadamente pelo seu vice-presidente, para abrir a concursos. E abriram concursos e fizeram processos de recrutamento, de seleção. Posso até especificar: o Hospital de Ponta Delgada abriu concurso para 49 vagas, fez a seleção dos 49 candidatos, apenas contratou 20, deixando 29 de fora, mas entretanto, ao abrigo do programa Recuperar, tem ao seu serviço mais 49 cidadãos dos programas Recuperar que efetivamente estão a desempenhar funções que equivalem a necessidades permanentes de trabalho. Mais, e que são obrigadas, é evidente que ninguém as obriga a assinar uma declaração, mas também se sabe perfeitamente que, se a não assinarem, ficam sujeitas à discricionalidade das administrações e dos poderes, e a verdade é que nessa declaração abdicam de o recebimento de trabalho, de salário correspondente a trabalho noturno, a trabalho de fim de semana, etc., etc., quando o próprio programa nem sequer permite isso. Portanto, há aqui efetivamente situações de abuso. Eu estou apenas a dar um exemplo, há muitas outras situações de abuso, e é fundamental que este assunto seja devidamente estudado. No entanto, e relativamente ao projeto que nós estamos aqui a avaliar, eu fico aqui com algumas dúvidas. Desde logo, eu, ao ler, não faço parte da Comissão de Política Geral, ao ler o relatório, verifiquei que não houve propriamente audições, a não ser do proponente. E julgo eu que deveria ter havido, uma vez, em opinião, que uma matéria deste tipo, até porque depois envolve terceiros na constituição do grupo de trabalho, deveria ter sido objeto de algumas audições. Não foi feito. Não é por isso que o PCP não vai deixar de votar favoravelmente a iniciativa, para descanso da senhora deputada. Exatamente. Depois, há aqui uma outra questão relativamente ao projeto de substituição integral e que o que nos propõe aqui é a constituição de um grupo onde se propõe que seja integrado pelas duas centrais sindicais com representativas nos Açores e com atividade nos Açores. Não tenho nada contra, uma vez que devem intervir, enfim, nestas matérias. Julgo que, tendo competências para fiscalizar estes programas, que, por exemplo, a Direção Regional do Emprego, o Fundo Regional do Emprego, que eventualmente deveriam ser consideradas, mas sobretudo um outro organismo. Embora sejam efetivamente programas ocupacionais, mas a verdade é que isto tem a ver com empregabilidade, com políticas supostamente de emprego e de fomento do emprego, e conhecendo-se situações como se conhecem de abuso, eu julgo que, e fica apenas uma sugestão, que a Inspeção Regional de Trabalho deveria ficar deveria ficar incluído também neste grupo de trabalho. Julgamos nós, uma vez, que pelos mesmos motivos que as duas centrais sindicais estão indicadas para a constituição do grupo de trabalho, a Inspeção Regional de Trabalho deveria também constituir este grupo de trabalho. E para já, Sra. Presidente, ficar-me-ia por aqui.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Membro do Governo. Começaria por registar, porque é uma nota positiva, que é o próprio projeto de resolução que logo no seu primeiro parágrafo reconhece a importância que estes programas revestem. E julgo que esse é um dado inquestionável. Tratando-se de programas com um objetivo claro de inserção social e profissional de cidadãos em situação de desemprego não subsidiados, parecem-nos claras as vantagens que a existência destes programas tem trazido para o conjunto de cidadãos que, em situação de desemprego, puderam ter acesso a uma atividade e a um rendimento por via destes programas. A senhora deputada Zoraida Soares lê-se isso no relatório que informou a Comissão que não propôs ouvir ninguém nem realizar nenhuma diligência por considerar que a decisão em causa relativamente a esta sua iniciativa é estritamente política. Julgo que estou a citar bem o relatório. Ora, é entendimento do Governo que qualquer decisão política tem que atender ao contexto da legalidade com vista à sua implementação, sob pena de tomarmos no plano político decisões que depois não podemos executar porque não cumprem com a legalidade. E há aqui, de facto, uma questão que o Governo reputa de particularmente grave, contida nesta proposta, na parte resolutiva, nesta proposta do Bloco de Esquerda. Já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Aníbal Pires que existem um conjunto de entidades que têm competências de fiscalização nesta matéria, Os regulamentos destes programas indicam claramente quem são as entidades competentes para essa fiscalização. As próprias orgânicas das diversas entidades da administração pública regional também atribuem essas competências. Ora, aquilo a que nós assistimos aqui é que o Bloco de Esquerda propõe-se a criar uma entidade, não percebi-se uma espécie de provedor, que à margem da lei e de qualquer regulamento terá poderes para analisar eventuais queixas de trabalhadores. Ora, senhora deputada, parece-nos que, além de se estar na presença de uma apropriação absolutamente indevida daquelas que são competências de diversos órgãos de natureza inspectiva ou com competências inspectivas, para citar alguns, a Inspeção Regional da Administração Pública, a Direção Regional dos Serviços de Emprego, a Inspeção Regional do Trabalho. Verifica-se a circunstância gravíssima de estarmos na presença daquilo que seria uma análise feita à margem de qualquer sistema de garantias para as partes envolvidas no processo, seja o queixoso, seja o eventual infrator. E um sistema de garantias das partes é algo de que nós não podemos, à luz dos princípios do Estado de Direito, prescindir. Parece-nos, por isso, que neste aspecto a iniciativa do Bloco de Esquerda viola de forma flagrante princípios elementares do direito e do Estado de Direito democrático. Resta-me ainda uma pergunta, senhora deputada, porque não consigo perceber. Na sua proposta, pretende-se que a Assembleia recomende a constituição deste grupo, constituído por duas centrais sindicais, integrando uma inspeção, ela própria, com as competências de análise destas queixas que se lhes pretende atribuir, mas esta recomendação é dirigida a quem? Onde é que este grupo vai funcionar? Como é que este grupo iria funcionar? Bom, eu penso que, de qualquer forma, pela explanação que fiz, quanto aos aspectos que não estão acautelados, quanto à apropriação absolutamente indevida, e o que é importante que aqui fique sublinhado é que existem entidades com competências inspectivas e sempre que situações abusivas são reportadas a essas entidades, elas atuam e, sendo essas situações confirmadas, são aplicadas as devidas penalizações. Portanto, há aqui, senhora deputada, uma apropriação indevida, mas pior do que isso, há a pretensão de instalar um processo que não conhecerá regras, não conhecerá limites, não estabelece garantias para nenhuma das partes e que nos parece, por isso, que não pode de forma nenhuma ser apoiado. Muito obrigada.
Obrigada, senhora secretária. Tem agora a palavra a senhora deputada Graça Silveira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. No final de setembro de 2015, numa conferência de imprensa, o Senhor Vice-Presidente revelou que a empregabilidade dos jovens, após concluírem os seus estágios, através do Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar LIT, tem tido igualmente muito sucesso. Tem sido muito elevado o número de contratações. Nós ficamos surpresos com esta afirmação do Sr. Vice-Presidente, porque não são, de facto, estes os testemunhos que nos chegam dos jovens que se encontram a fazer o estagiário LIT, que sistematicamente dizem que, quando acaba o seu estágio, a empresa recebe outro estagiário e que se anda neste ciclo de estagiários e que as empresas acabam por não empregar. Calma, calma, senhor deputado. Não, vem um estagiário, aquele acaba o seu período, vem outro estagiário, acaba aquele período, vem outro estagiário, e em vez dos estagiários, como de resto deveria acontecer, pelo menos 50% dos estagiários ficarem na empresa, não está a acontecer. Pelo menos é isso que é dito. Nós fizemos o nosso trabalho parlamentar, fizemos um requerimento em que perguntámos os números. Curiosamente, esse requerimento foi respondido sexta-feira passada, imediatamente antes do plenário. Mas, estranhamente, nada, não nos incomoda rigorosamente nada, só achamos curioso. Mas, senhora secretária, o que incomoda verdadeiramente é a resposta não ser esclarecedora, porque a única pergunta que nos verdadeiramente interessava, em que perguntava o número de jovens por ilha que foram efetivamente contratados pelas empresas após completarem um ano ao serviço da mesma ou abrigo do programa de incentivo de inserção nas empresas, foi a única pergunta em relação à qual não obtivemos resposta. Mas tentei fazer umas continhas com os dados que nos foram fornecidos e pude perceber que do total dos jovens que integraram estagiar L e T, em 2013 apenas 38% estiveram num programa de incentivo de inserção à empregabilidade. Em 2014 esse valor decresceu para 22% e em 2015 apenas 15%. Senhor Vice-Presidente, parece que o senhor dá respostas aos deputados nesta casa para os senhores deputados caírem com patinhos. Mas o que é isto? Nós fazemos o nosso trabalho sério, colocamos perguntas sérias, à qual o senhor tem que responder com valores sérios. Ou o senhor anda a dar respostas para induzir em erro os senhores deputados? Eu até posso ter feito mal as contas, mas pelo valor total, pelo valor total. Mas o senhor vai ter a sua oportunidade de nos explicar. E, portanto, 15%. Mas são os valores que... É óbvio que acho que eu ia dizer isto, foi os valores que o senhor nos forneceu. E, portanto, se estes valores não estão corretos ou nos induzem em erro, o senhor Vice-Presidente vai ter a oportunidade de nos esclarecer. Mas, em 2013, a quando da apresentação no site oficial do Facebook da Vice-Presidência do Programa de Incentivo à Inserção do Estagiário LIT, há um jovem que diz isto, e passa a ler, e está aqui, é público, Tânia Gomes. Esta era de facto uma boa medida se o Governo Regional não permitisse a uma empresa a entrada de dois estagiários. Ou seja, eu sou estagiária, entrei em outubro de 2011, agora em janeiro de 2013 entrou uma nova estagiária para a empresa. Resumindo, se essa estagiária não tivesse entrado, possivelmente a empresa tinha ficado comigo. Agora, assim não. E porquê? Porque eles pensam, e bem, se temos uma estagiária, para que gastar dinheiro com outra se faz exatamente as mesmas funções? Pois bem, eu agora vou embora da empresa. O senhor Vice-Presidente respondeu. O senhor Vice-Presidente respondeu e responde assim: cara Tânia, agradeço a sua observação. Com efeito, não é isso que se pretende e as empresas são obrigadas a ficar com 50% dos estagiários para se poderem candidatar a novos estágios. Vou averiguar a situação em concreto e depois informo. Ponto 1. Parece que, afinal, as tais entidades fiscalizadoras não estão a cumprir com a sua função, porque isto é uma declaração pública de uma situação que se estava a passar, em relação à qual o Sr. Vice-Presidente disse que ia averiguar, e eu agradecia que nos esclarecesse qual foi o resultado da sua averiguação em relação, pelo menos, a este caso concreto que se tornou público. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o seu deputado Joaquim Machado.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, PSD vai votar favoravelmente esta iniciativa do Bloco de Esquerda, sem prejuízo das dúvidas que em devido tempo colocará e das considerações que sobre a redação que neste momento estamos a discutir nos suscitam. Nesta primeira intervenção, gostava também de dizer que os programas ocupacionais para o PSD são necessários, são para continuar e são para melhorar. São necessários porque a economia açoriana, mercê das políticas empreendidas pelo governo socialista, não geram o emprego necessário para o rendimento que as nossas famílias e os nossos concidadãos tanto esperam e necessitam, e são para continuar quando formos governo, com o propósito de tudo fazer em termos de um modelo económico que seja capaz de gerar o emprego e não a necessidade de ocupação de cidadãos em trabalho. E são para melhorar, na medida em que podem e devem ser introduzidas alterações, nomeadamente para consagrar alguns direitos que ainda não estão disponíveis para os trabalhadores ocupados. O número de açorianos envolvidos em programas ocupacionais não é do conhecimento desta Assembleia. E não é por falta de resposta do Governo Regional aos requerimentos que sobre esta matéria foram feitos. Tendo ultrapassado o prazo legal, mais uma prova evidente do desrespeito que sistematicamente o Governo Regional vota a este Parlamento. E, portanto, isto também condiciona, de algum modo, a análise do que aqui estamos a fazer. Mas, tomando como referência as publicações do Instituto de Emprego e Formação Profissional, nós verificamos que de março de 2015 a março de 2016, segundo esses registros, o número de açorianos envolvidos em programas ocupacionais aumentou 30,5%. E fazendo fé nesses números, que certamente terão a colaboração institucional do Governo Regional, por intermédio do Serviço Regional de Estatística dos Açores, isso diz bem, da dificuldade e até da inversão que se verifica em termos de criação de emprego, porque só assim se explica esse crescimento significativo do número de cidadãos ocupados, repito, segundo aqueles registros. Mas vamos dar apoio a esta iniciativa do Bloco de Esquerda, porque também se torna importante aferir se há ou não há abusos. E ainda há sensivelmente 3 semanas, quem lê os jornais, quem está a par das notícias, foi confrontado com a declaração de um representante de uma instituição, portanto, de um dirigente de uma instituição representativa do empresariado, que denunciou publicamente, dizendo o abuso destes programas ocupacionais para fins divergentes daqueles que, em princípio, deviam destinar, dizendo que os ocupados, estou a citar, fazem obras que deviam ser adjudicadas a empresas de construção civil. Não foi o PSD, não foi um dirigente do PSD, não foi um autarca do PSD, foi o Sr. Presidente da AICOPA que o disse publicamente. Portanto, se há aqui alguma carga política que incomode o Governo Regional e o Partido Socialista, podem ficar descansados que não é da autoria do PSD nem de ninguém que lhe seja próximo. mas consideramos que, para além da verificação dos abusos, também se torna necessário verificar a aplicação do que está disposto na lei para o funcionamento e os objetivos deste programa. E, de facto, há algumas matérias que, do nosso ponto de vista, estão arredadas dos direitos, do usufruto que os nossos concidadãos integrados nestes programas, de facto, deles ficam privados. A saber, subsídio de refeição, sem direito a férias, nem sequer sujeitam ao regime de faltas e licenças previstas para a maioria dos trabalhadores, não são remunerados de forma acrescida quando exercem trabalho noturno e por turnos, que nos parece ser algo que está distante dos objetivos e daquilo que foi fixado em resolução do Conselho de Governo para funcionamento destes programas, além de que, em muitas situações, para isso não é sequer necessário constituir este grupo de trabalho, se constata que a integração de cidadãos nestes programas não se traduz depois numa efetiva experiência profissional, nem num ganho curricular, nem tampouco num acréscimo de competências profissionais que os habilite de forma mais sustentada a integrarem um mercado de trabalho que tem as debilidades que todos nós conhecemos e que é cada vez mais competitivo. Dito isto, gostava de dizer uma outra coisa. Esta redação que agora temos em presença difere da proposta inicial do Bloco de Esquerda. E é como queria interpelar a senhora deputada à altura do projeto, naturalmente que tenho que fazer este compasso de espera, agradeço. Eu estava a dizer que esta redação difere da proposta inicial do Bloco de Esquerda. E constatamos, entre outras coisas, que se reduzem alguns objetivos que estavam nos propósitos da versão inicial. A saber, a identificação do número de beneficiários, portanto, do número de pessoas envolvidas, as entidades participantes ou promotoras da ocupação, a inventariação das necessidades permanentes ao nível da administração pública regional, deixa de recomendar medidas à administração pública e, quanto a nós, parece-nos aqui que há uma falha, uma mudança significativamente para pior, ou não fixar um prazo para o trabalho e a elaboração do relatório. O que significa que esta recomendação ao Governo Regional, se for para ser levada em conta, como são a maioria das recomendações que este Parlamento lhe faz, vai se arrastar pelo tempo fora, vai caducar com a própria legislatura e, portanto, é mais uma bondade ficcionada, mesmo que o Partido Socialista esteja na disposição de aprovar esta resolução. Não está. E, portanto, a fixação do prazo e do relatório parece-nos matar importante, além de que se tornava também importante ao nível da sua composição e funcionamento, estabelecer muito claramente quem coordena e ao nível da composição, nós entendemos que, de facto, não faz sentido pela sua natureza e, decorrente daí, pela tipologia de trabalho que desenvolve, estar aqui envolvida em inspeção regional da administração pública. Nem faz sentido, conforme também foi aqui sugerido pelo Partido Comunista, a integração da inspeção regional de trabalho. Pela natureza destes organismos, que deviam ter um caráter independente, verdadeiramente independente, e, portanto, isentos isentos de qualquer tipo de tutela, e, portanto, do nosso ponto de vista, não faz sentido. Fazia sentido, isso sim, a proposta inicial de este grupo de trabalho, estar exclusivamente no âmbito do Parlamento e da Comissão de Política Geral, porque só assim se entende e teria consequência a realização deste trabalho, que, sendo um trabalho de verificação de aspectos administrativos e de aspectos legais, naturalmente não pode deixar de ter uma vertente também política, que só pode ser dada através de uma corresponsabilização do Parlamento. Dito isto, feitas as sugestões, as considerações e as dúvidas, mesmo assim, consideramos que a redação tal qual está merece ainda a nossa concordância, considerando os objetivos que ela pretende. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, primeira questão sobre umas questões colocadas e começava pelo Sr. Deputado Paulo Estevão em relação à questão do dia 15. Efetivamente, este mês nós temos aqui um problema de coincidência de calendário, que o dia 15 é um domingo, e que depois soma uma segunda-feira, que também é feriado, e o que acresce um problema é que terça-feira é feriado em algumas outras ilhas. E nós estamos a fazer um enorme esforço para tentar, com o sistema informático, antecipar os processamentos para que chegue às contas das pessoas ainda antes do que era o dia previsto, para tentar, mas não posso neste momento, por questões do... Sei que as pessoas estão a trabalhar com toda a objetividade, não é um sentido literal, estão a trabalhar dia e noite para ser possível isso acontecer, porque, de qualquer maneira, depois tem a ver com transferências bancárias entre bancos. Eu não posso, com toda a segurança, garantir que isso aconteça. Estamos a fazer nesse sentido. O prazo de pagamento é no dia 15, o dia 15 coincide com o domingo, é um fim de semana que soma um conjunto de... Não tem atraso nenhum, Sr. Deputado. O pagamento é no dia 15, só que o dia 15 é um domingo. E tem outro problema adicional, que segunda-feira é feriado e que terça-feira também é feriado em algumas ilhas. E, portanto, o que estamos a tentar é antecipar o mais para tentar chegar antes do dia que estava previsto chegar, tendo em conta que é um fim de semana. Não sei se objetivamente se conseguirá para todos, está-se a fazer um esforço nesse sentido. Outra questão, ao contrário do que foi dito, e gostaria de deixar aqui esta informação, não há a utilização dos programas ocupacionais, não visa substituir necessidades permanentes, pelo menos da Administração Pública Regional. Como se lembram, eu há 2 anos assumimos aqui um compromisso de abrir aquilo que fizemos, a inventariação das necessidades de funcionários, de necessidades permanentes da Administração Regional, e abrimos mais de 500 concursos. E posso dizer, de acordo com os dados que são públicos, do sistema integrado da administração, que hoje existem na administração regional a trabalhar mais 519 funcionários públicos que no final de 2014. Ou seja, o número de funcionários públicos neste momento, no final de março, estão na administração pública regional, é mais 519 do que eram no final de 2014. E este dado objetivo e real demonstra e comprova claramente que aquilo que alguns senhores deputados tentaram dizer não é verdade. Os programas ocupacionais, os programas de emprego não visam substituir, porque, e voltando aos dados oficiais, havia no total de perímetro da administração pública, no final de 2014, 17.303 funcionários. No final de março de 2016, um ano e 3 meses depois, passou para 17.822, ou seja, mais 519 funcionários, o que, em termos práticos, desmonta a questão que foi aqui referida.
Segundo aspecto, também citando o Instituto de Emprego e Formação Profissional, de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Joaquim Machado disse, no final de 2013, de acordo com essa fonte, o número de pessoas que estavam em programas de emprego eram 5.086, estou a citar o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no final de 2013. No final de 2014, 4.929, não, desculpem, exatamente, no final de 2014, 4.929 e no final de 2015, 4.460, portanto, esse número não aumentou e até é muito contrário. Respondendo à questão da Sra. Deputada Graça Silveira, o programa, o estagiário tem uma argumentação muito específica. Uma empresa que absorva estagiários, que não fica com 50% de estagiários, fica penalizada, sendo que na fase seguinte não pode recorrer ao estagiário. Primeira questão. Segunda questão. Nós tínhamos consciência que entre um processo de estagiário onde a empresa não tinha encargos e o processo seguinte em que pagava a totalidade do encargo, havia aqui uma discrepância muito grande. Daí criámos o programa de inserção e integração de estagiários, que visa continuar durante um ano as empresas que contratam os ex-estagiários continuam a ter um apoio financeiro. Esse programa tem tido um enorme sucesso, de acordo com os dados que a senhora deputada tem. O erro que a senhora fez na sua análise foram dois. Foram dois erros. Não pode fazer essa percentagem. Primeira, porque está a comparar estagiários no total de entidades que acolhem estagiários com o PIE, que é apenas para empresas e apenas podem aceder uma parte desses estagiários. Portanto, não pode chegar à conclusão, no âmbito do PIE, da percentagem correspondente aos estagiários. Mas o segundo engano que teve foi... Se me deixar explicar, com certeza irá perceber. Segundo equívoco, que é o grande erro que a senhora deputada fez de contas. Ou seja... Se me deixar explicar, eu terei todo o gosto de lhe explicar. O segundo é que comparou, em relação aos anos, as pessoas que estavam em estágio com aqueles que estavam no programa de inserção de estagiários. E esqueceu-se que muitos dos que estavam em estágios continuam ainda em estágio. E quando diz que reduziu aqueles que foram inseridos, esqueça-se o aspecto essencial, é que o ano passado se aumentou o período de estágio, quer dizer que essas pessoas ainda estão em estágio, portanto não pode comparar o PIE desse ano em relação ao outro. Não, mas aí é que está o erro.
O próprio ano, e deu sempre 15%, senhor
vice-presidente. Aí é que está o erro, mas não é para essa parte, não é para essa parte que devemos ir. O outro é em relação ao que foi afirmado que não tinham direito ao descanso. Têm direito a descanso, um mês de descanso, de acordo com a regulamentação em vigor. As pessoas têm direito a um mês de descanso, têm descontos para a Segurança Social e têm uma eficácia desse aspecto de reinserção no próprio sistema da Segurança Social. Só para concluir, eu sei que os dados que têm vindo a ser publicados por todas as entidades em relação à redução do desemprego, em relação ao aumento do emprego, contraria as expectativas de narrativa que alguns teriam. E, portanto, agora vale tudo. Vale tudo comparar com há 5 anos, há 10 anos, até vão comparar, se calhar, na altura dos descobrimentos. Mas é tudo, é isso, é prometido. Agora, o que é prometido, o que não é prometido, é faltar absolutamente à verdade. Eu tenho aqui que denunciar isto. Ainda hoje, o Sr. Deputado Joaquim Machado, sobre esta matéria, fez um artigo de opinião, em que, para além, como habitual, me chamaram um conjunto de nomes, disse este que está aqui. Com exatidão, devia dizer que nos últimos 3 anos, pela primeira vez na história da autonomia, registámos uma taxa de desemprego superior à média nacional. Sr. Deputado, isto é completamente falso. Completamente falso. Só nos últimos 10 anos do governo do PSD houve 26 trimestres onde a taxa de desemprego nos Açores foi superior à média nacional. O senhor não faltou à verdade uma vez. Só nos 20, só no período em que o senhor era governo, essa realidade desmintiu 26 vezes. É profundamente... É profundamente lamentável que, para desmerecer este esforço dos açorianos, das empresas açorianas e esse trabalho conjunto dos trabalhadores que têm vindo a conseguir progressivamente combater o desemprego e aumentar o emprego, se tente desmerecer este esforço. Aqui reafirmo, este esforço não é do Governo. O Governo fez a sua obrigação. Este esforço é dos açorianos. Agora, para esse desespero de falta de argumento, dizer que pela primeira vez na história da autonomia registámos uma taxa de desemprego superior à média nacional é de uma irresponsabilidade, no mínimo, desconhecimento ou ignorância que é profundamente lamentável e que não abona na credibilidade deste debate. Mas porque o que é mais importante nesta matéria são, efetivamente, os açorianos, o que é essencial neste processo é que este conjunto de políticas de apoio à criação de emprego, ao estímulo da economia, tem efetivamente dado os seus frutos. Ainda hoje foi dado a conhecer, é de conhecimento, de que foi revelado pelas entidades estatísticas o índice de atividade económica. No último mês de março, nos Açores, registámos o maior incremento da atividade económica dos últimos 4 anos, tendo um índice de um crescimento de 4,53%, o que demonstra também que a criação de emprego é gerada pelas empresas. Mas mais importante do que estar a destruir toda esta narrativa que visa desmerecer o trabalho que não é do Governo, é dos açorianos, é dizer que para nós reafirmamos que enquanto houver um açoriano desempregado é um desafio que temos que vencer e esse sim será da nossa responsabilidade. Nós assumimos a responsabilidade dos problemas que ainda falta resolver e deixamos aos açorianos o mérito dos problemas que já foram resolvidos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Sr. Membro do Governo. Sr. Vice-Presidente, permita-me começar por si. Só houve uma coisa que o senhor não fez para finalmente responder àquilo que o nosso projeto de resolução pretende. Só não fez o pino, Sr. Vice-Presidente, aqui no plenário. De resto, fez tudo. Eu vou-lhe dizer o que é que o Sr. Vice-Presidente fez. Começou por afirmar que, daquela tribuna, eu tinha dito que o objetivo destes programas ocupacionais era cobrir necessidades permanentes de trabalho. Sr. Vice-Presidente, o que eu disse foi exatamente o contrário. Os programas ocupacionais não são para cobrir necessidades permanentes, postos de trabalho permanentes, mas é o que está a acontecer na região autónoma dos Açores. Não uma, não duas, não três, mas de uma forma escandalosa e abusiva. Mas deu-lhe jeito, Sr. Vice-Presidente, ter entendido ao contrário. Depois o Sr. Vice-Presidente responde a toda a gente, faz o périplo do plenário, resposta a todos os senhores e senhoras deputadas que intervieram. Continua por responder àquilo que toda a gente nesta região lhe pergunta. São as centrais sindicais, é o GT, é a CGTP. Imagino que perguntam ao Governo de todas as maneiras e sobretudo a si, Sr. Vice-Presidente. Afinal, quantas são... qual é a taxa dos programas ocupacionais de beneficiários que estão a responder a necessidades permanentes de trabalho? O senhor vice-presidente nunca abriu a boca para responder, mas não está sozinho, já lá vamos, porque está bem acompanhado nesta incapacidade. Depois, o senhor vice-presidente, como não quer responder àquilo que é importante que se responda e que os açorianos e açorianas têm o direito de saber, então vem para aqui ajustar contas antigas e modernas com o senhor deputado Joaquim Machado, contas essas, escrito para ali, escrito para lá, um artigo para ali. Senhor vice-presidente, nada disso está em causa, nada disso está em causa com este projeto de resolução. Depois disse o senhor vice-presidente ainda que enquanto houver, não sei quantas vezes é que esta casa, aliás os diários devem ter isso, enfim, bastas vezes, enquanto houver um açoriano desempregado, o governo regional não descansa. Mas, ó, senhor presidente, nós temos um vice-presidente, nós temos um problema, é que nós não sabemos ao certo quantos açorianos desempregados é que na realidade existem. Nós não, porque desse número dos desempregados não consta todos aqueles e aquelas que estão nestes programas de ocupação infindáveis e que estão a responder a necessidades permanentes e, portanto, a postos de trabalho permanentes. Isto é tão verdade, senhor vice-presidente, que até ainda há poucos dias atrás, o senhor trouxe um artigo de opinião, eu trago um jornal, e trago a entrevista de duas páginas dada pela senhora diretora regional do emprego e qualificação profissional. Desculpe, desculpe, senhor vice-presidente, diga. Diga alto. Não, diga alto o que está a dizer, senhor vice-presidente. Eu não falei em nome, eu disse diretora regional e vou continuar a falar. Não falei em nome nenhum. Bom, essa senhora deu uma entrevista no dia 9 de maio, onde o jornalista posso dizer, não posso, o jornalista é o senhor. Ó, senhor vice-presidente, se tem alguma coisa para partilhar com esta Câmara, façam. Façam. Se não tem, eu vou continuar a minha intervenção e o senhor não me vai mandar calar. Ok. O senhor jornalista Luís Pedro Silva pergunta à senhora diretora regional do emprego e qualificação profissional qual a importância dos programas de estágios para a integração profissional dos jovens. Resposta. Senhora Presidente, peço desculpa. Enquanto não for esclarecido o que é que está aqui a passar e o que é que o senhor vice-presidente quer dizer e não diz, eu não continuo a intervenção. Está aqui.
Senhora deputada Zoraida Soares, naturalmente a mesa não se apercebeu de nenhuma situação irregular, senhora deputada, portanto...
Eu não me apercebi, estava aqui atrás de...
Senhora deputada, é o que eu estava a dizer, eu não me apercebi de nada, portanto a senhora estava a fazer a sua intervenção e o seu vice-presidente eventualmente estaria a fazer à partes, mas não me apercebi.
Se apercebeu, a senhora presidente não se apercebeu, mas eu dei-lhe a conhecer uma agitação e um recado para aqui e para ali de várias bancadas que obviamente eu tenho direito de saber o que se passa. Tenho aqui a resposta. Não a vou partilhar com a Câmara. Vou apenas dizer ao Sr. Vice-Presidente o seguinte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos a falar de política, Sr. Vice-Presidente. Com todo o respeito que a situação me merece, ok? Estamos a falar de política e vamos continuar. Muito bem. Estava eu a dizer, Sr. Vice-Presidente, que perguntada à Sra. Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional qual a importância dos programas de estágios para a integração profissional dos jovens, a Sra. Diretora responde que o Governo tem dado o seu contributo estimulando o processo de contratação destes jovens através da atribuição de apoios subsequentes, ou seja, resposta à pergunta, nada. Como deve agir um desempregado para regressar ao mercado de trabalho? Resposta, deve procurá-lo ativamente. Em resumo, pergunta, como avalia o impacto dos programas criados para reintegrar e apoiar os desempregados nos Açores?
Resumindo, a resposta é: os desempregados têm que fazer alguma coisa por eles. E, portanto, se estão desempregados, alguma culpa hão de ter neste processo. Têm que se qualificar, têm que aceitar os programas ocupacionais, têm que procurar ativamente emprego, porque ele está por aí em cada esquina. Há postos de trabalho na nossa região em cada esquina. E, finalmente, para não continuar a repetir as perguntas, a tal perguntinha fatal, que é a seguinte: quantos açorianos estão a frequentar programas ocupacionais ou estágios profissionais? Sr. Vice-Presidente, a senhora diretora regional faz exatamente aquilo que o Sr. Vice-Presidente fez. Dá a volta, não faz o pino, mas dá a volta e não responde à pergunta. Depois dizia também a senhora secretária regional que quando há problemas, quando há abusos, eles são investigados e são fiscalizados. Ó senhora secretária regional, eu que não sou da fiscalização de coisa nenhuma, venho trazer ao seu conhecimento o seguinte, e repare que eu não sou nem da Inspeção Regional do Trabalho, nem nenhuma inspeção. Trabalhadores que recebem o subsídio de desemprego, ou melhor, trabalhadores que para receberem o subsídio de desemprego, as agências para a qualificação e emprego obrigam-nos a aderir ao programa SEI, S-E-I. E no final do programa, que pode ser prorrogado por um ano, continuam sem direito a subsídio de desemprego. Mulheres grávidas que se encontram a trabalhar, a preencher aqueles que deveriam ser postos de trabalho permanentes e que não têm acesso aos direitos na gravidez e maternidade, tal como estão previstos no Código de Trabalho, por muito que o senhor vice-presidente dali, da sua bancada, diga ao contrário. Açorianos e açorianas que trabalham ao abrigo destes programas e que não têm acesso às condições básicas de higiene e de segurança no trabalho. Não têm, apesar dos programas o obrigarem, mas também, na realidade, não faz diferença nenhuma, porque estas pessoas não são ninguém, não são trabalhadores, não são empregados, não são desempregados, são não estatuto, não são nada, e por isso são a presa fácil de todo o tipo de exploração e de todo o tipo de abuso. Portanto, estão ocupados, mas isso não quer dizer rigorosamente nada. Mas há mais, senhora secretária regional. Por exemplo, uma aluna grávida, vamos imaginar do programa Reativar, uma aluna grávida tem necessariamente, uma aluna, uma mulher grávida, tem necessariamente consultas a fazer. Mas se frequentar um programa de formação, por exemplo, numa escola profissional, esta mesma mulher tem que frequentar 90% da formação. Se não frequentar 90% da formação, não conseguem obter o seu diploma no fim. Pergunto à senhora secretária regional: as faltas, mesmo justificadas, contam para descontar nos tais 90%. Não têm direito a tempo nenhum para aleitamento. O que é que a senhora chama no seu vocabulário a uma mulher que está sujeita a estas condições? Escrava? É que já não é ocupação, é escravatura. Isto é escravatura. Por muita boa intenção que o Governo Regional tenha na ocupação, isto só tem um nome, Sr. Secretário Regional. Chama-se escravatura. Mas vamos continuar. Programa Recuperar. Programa é sobre o grupo de trabalho, tal e qual. Uma psicóloga do grupo Recuperar é obrigada pela Segurança Social a tirar 40 dias de licença. Licença esta que não lhe é paga e não tem subsídio de maternidade. Volto-lhe a perguntar. Uma mulher nestas... Aliás, a política de natalidade que hoje está tão em voga, quer a nível da República, quer aqui também, porque a desertificação humana é um problema da nossa região também, não é só do país. Qual é a política de natalidade quando se trata assim uma mulher, uma jovem, seja o que for, que está grávida? Portanto, Senhoras e senhores deputados, senhor vice-presidente, senhora secretária regional, há uma pergunta que se mantém e a que os senhores não responderam, mas não é por causa das eventuais incompletudes ou deficiências do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que os senhores vão deixar de dizer aos açorianos e açorianas, de preferência antes do próximo ato eleitoral, quantas são as pessoas não é ocupadas, a maioria delas exploradas nesta região, em nome dos programas ocupacionais. E nesse sentido, Sra. Presidente, o Bloco de Esquerda vai fazer chegar à mesa um requerimento para que este projeto de resolução deixe novamente a Comissão. Muito obrigada.
Vai ainda não chegou. Sr. Deputado José Sambento, tem então a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, para referir em primeiro lugar a posição do Partido Socialista, Sra. Presidente, não sei se a minha intervenção incomoda.
Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado José Sambento está no uso da palavra.
Só para referir que o Partido Socialista não irá viabilizar esta iniciativa, de acordo com as reservas que manifestou na Comissão e que constam no relatório da iniciativa e que não foram ultrapassadas com a proposta de substituição integral. Agora, Sra. Presidente, o que nós achamos é que também a discussão desta proposta não pode transformar-se numa sessão de perguntas ao Governo sobre as matérias relacionadas com as políticas de promoção de emprego. Isso não seria razoável. E queria, este propósito, face àquilo que foi aqui dito, salientar aspectos que foram, na minha opinião, desvirtuados neste debate. Desde logo, salientar a enorme importância dos programas de empregabilidade, sobretudo para os jovens, e também os programas direcionados para o desemprego de longo prazo, que é o caso, de longa duração, que é o caso dos programas ocupacionais. Esses é que são objetivos centrais de uma política que é estruturada, pensada e planeada. Aliás, não é à toa, convido todos a ler, ou quem ainda não conhece, a ler os objetivos do eixo 9 do programa Açores 2020, que atestam precisamente que aquilo que nós estamos a assistir hoje na região, no domínio da recuperação de emprego e na dinamização do emprego privado, são aspectos que correspondem a um planeamento e não ocorrem por acaso. Queria também referir que não é verdade que estes programas, nomeadamente os programas de estágios remunerados, que são imensamente apreciados pelos jovens e que são raros já no nosso país, eu não sei mesmo se a região não será a única região do país a ter esse tipo de estágios remunerados, têm permitido modernizar, qualificar a nossa administração pública, aliás, de acordo com dados que o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente já aqui referiu. Portanto, esses programas funcionam, esses programas não servem para abusar nem explorar os jovens, como é evidente, servem para qualificar ainda mais os jovens, dar-lhes uma oportunidade de estágio e muitos deles têm uma possibilidade de emprego no setor público e também no setor privado. Infelizmente, nas autarquias locais, isso não é possível porque, como sabem, estão proibidas de contratar funcionários. E, portanto, queria que isto ficasse bem sublinhado e também salientar um aspecto que a senhora secretária disse, e muito bem, é não esquecer que os regulamentos destes programas conferem aos seus beneficiários mecanismos e direitos para poderem fazer valer os seus direitos, como é evidente. E, portanto, a senhora deputada Zoraida Soares passou aqui uma ideia de um caso ou outro exemplo que eu não vou negar, mas dessas exceções fez uma generalização que, senhora deputada, não corresponde à verdade e que é abusivo da sua parte retirar as conclusões que retira. E queria também aproveitar para saudar o seu deputado Joaquim Machado pela forma efusiva como salientou a importância dos programas ocupacionais para o PSD. Eu dou-lhe os parabéns, parece que os TSDs conseguiram convencer o PSD de alguma coisa, mas eu sou daqueles que me lembro do tempo em que o seu deputado Duarte Freitas dizia que os programas ocupacionais inventados pelo Governo Regional só servem para esconder o desemprego. E, portanto, agora com... Disse em 2014. Agora com o avançar do ano de 2016, o PSD não só sempre foi a favor, como está profundamente a favor, como até já se compromete a melhorar, a avançar e a aprofundar, e até mesmo já vem este Parlamento dar lições ao PS sobre os programas ocupacionais. Nós estamos, senhores deputados, muito comovidos consigo. E temos a certeza que o facto de haver eleições regionais em outubro nada tem a ver com esta sua convicção e com esta evolução do PSD. Temos a certeza disso, certamente. Queria, por último, senhoras e senhores deputados, deixar claro um aspecto. Nós temos muito orgulho e atribuímos uma enorme importância, como referi, a esses programas destinados à empregabilidade dos jovens, saliento isso aqui, e também fazendo aqui uma sistematização em dois grandes grupos, os programas direcionados para os jovens e os programas direcionados para os desempregados de longa duração. São programas muito importantes que estão a ter um resultado muito positivo e que nos agradam muito. Mas não são programas perfeitos, nós temos consciência disso. Há insuficiências, há alguns problemas, há algumas lacunas. Com certeza estamos aqui para trabalhar, tentar melhorar. O Governo sempre manifestou essa abertura, procurando ajudar quem precisa de ajuda, afinar aquilo que deve ser corrigido. É esta a nossa atitude despreconceituosa, não temos o dom da infalibilidade e, portanto, o que nos interessa aqui é proporcionar mais oportunidades aos açorianos e ter um Governo que governe melhor. Agora, o que nos parece é que o debate em torno de todos esses programas resulta, nesta altura do ano, porque os partidos da oposição, e o Sr. Vice-Presidente disse isso muito bem, os partidos da oposição tinham outros planos. Não acreditavam que a região chegasse a esta altura e a tão perto das eleições com números de crescimento económico, atividade económica, geração de emprego e de diminuição do desemprego tão relevantes, tão robustos e tão fortes como estão a ser. Esse é que é o vosso problema. Esse é que é o vosso problema. Uma redução de 20% do desemprego face ao período homólogo. Um crescimento de 31% do emprego face a um período homólogo. E uma taxa de 12,4% em decréscimo constante e consistente. Por isso, esse é que é o vosso problema. E nos finais de 2015, a maior redução do desemprego dos últimos 10 anos. Este é que é o vosso grande problema. Mas nós estamos aqui para dizer aos açorianos que nós queremos ser julgados nas urnas pelos resultados das políticas de emprego nos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma interpelação à mesa, tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sr. Presidente, vai-me perdoar, mas eu vou ter que lhe fazer uma pergunta. O debate não pode continuar?
Senhora Deputada, quando referiu que ia entregar o requerimento escrito, eu, para não estar a corrigir de imediato, preparava-me, até já lhe o disse pelo telefone, para lhe dizer que as representações parlamentares não têm a prerrogativa do artigo 134, que é um requerimento específico do processo legislativo comum, um artigo específico do processo legislativo comum que requer a baixa à comissão. Só pode ser feito por um grupo parlamentar ou 5 deputados. Por isso, sugeri-lhe que utilizasse a figura do artigo 87, que lhe permite fazer agora o requerimento de baixa à comissão, que logo a seguir terá que ser votado. Se for chumbado, o debate continua. Se for aprovado, baixa de imediato à comissão e o debate acaba.
Senhora Presidente, muito obrigada pelo esclarecimento. Então, ao abrigo do artigo 87, o Bloco de Esquerda pede que este projeto de resolução baixe novamente à Comissão.
Sendo admitido o requerimento, senhora, uma interpelação à mesa, tem a palavra, Sra. Deputada.
Presidente,
atendendo a que, se a figura é de um requerimento oral e já tinha sido feito pela deputada Zoraida e foi dada a palavra ao senhor deputado José Sambento, que estava inscrito...
Foi! Senhoras e senhores deputados!
O senhor deputado José Sambento falou depois...
Senhoras e senhores deputados!
Ah!
Senhora deputada...
Também estava inscrita e não falei.
Senhora deputada Graça Silveira, precisamente antevendo esta situação, é que eu justifiquei pelo telefone à senhora deputada e agora a toda a Câmara, que efetivamente, quando a senhora deputada Zoraida Soares disse que ia apresentar um requerimento escrito, naturalmente que percebi a sua confusão e não querendo de imediato fazer esse reparo, disse-o pelo telefone e a senhora deputada Zoraida Soares percebeu e voltou a pedir a palavra para uma interpelação. Senhora deputada Graça Silveira, eu não posso, porque o regimento também é muito claro, nós temos que imediatamente fazer esta votação. Já lhe dei a palavra, porque percebo que é uma situação anormal, mas não posso voltar a dar. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer a votação do requerimento. Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos fazer a votação do requerimento. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e o senhor deputado... Senhores deputados, estamos a votar. Senhores deputados, estamos a votar. As senhoras e o senhor deputado que votam contra, façam o favor de sentar.
O requerimento oral de baixa à comissão foi aprovado, com 29 votos a favor do PS, 18 do PSD, 1 do BE, 1 do PCP, 2 votos contra do CDS-PP e 1 do PPM.
Senhoras e senhores deputados, tendo sido aprovado o requerimento, baixa novamente à Comissão de Política Geral o diploma para nova apreciação.